Tá, tchau, boa noite. Vamos continuar aqui nosso Pirkei Avot. Vamos lá, estamos no Pere Gimel, Mishnah Yud Gimel. Estamos fazendo, né, Mishnah Yod aleatórias, não fizemos em ordem. Deixa eu ver onde está aqui a Gemara, um segundo. Ah, está aqui, desculpa. Não estava na página já, ó. Então vamos agora recomeçar aqui, Mishnah Yud Gimel, tá bom? Pera Yud Gimel, Mishnah Yud Gimel, uma Mishnah extremamente interessante. E o problema é que principalmente nos dias de hoje, a gente entende ela totalmente errada. Olha o que fala a Mishnah, Hu Haya Omer, ele dizia, Hu está falando sobre Rabbi Hanina ben Dosa, que vem de duas Mishnahs atrás, né? Rabbi Hanina ben Dosa Omer, aí ele fez a Mishnah Yud Alev, Yud Beid, Hu Haya Omer, Yud Gimel, continua ele falando. Hu Haya Omer, ele sempre dizia, Kol shiruach noche hemenu. Desculpa, kol shiruach abriot noche hemenu, ruach hamachkom noche hemenu. Uma pessoa que ruach habriot noche hemenu, todo mundo gosta de você, uma pessoa popular, uma pessoa que está bem na hevra, uma pessoa, hoje em dia vamos chamar com muitos seguidores, muitos comentários, muitos amigos. Saiba, se você está bem aqui, você está ruach hamachkom noche hemenu. Você tem nachad ruach de Hashem também. Mas se aqui você é uma pessoa antipática, uma pessoa não querida, uma pessoa que não faz parte do mundo, uma pessoa excluída, uma pessoa que vive sozinha, saiba que você não está bem com Deus também. Então aqui, Rabbi Hanina Mendoza diz algo muito interessante, uma mishnah muito importante, muito, muito, muito importante, mas aparentemente a juventude de hoje em dia vai amar essa Mishnah. E o pessoal mais antiquado, o pessoal mais das antigas, não vai entender o que está acontecendo na Mishnah. Será que a Mishnah está falando exatamente dessa maneira que eu expliquei, dessa maneira que eu traduzi? Então, a Mishnah vem e fala, se você se é popular, então, uma pessoa popular, saiba que você está bem com Deus. Popularidade é o sinal de relacionamento com Deus. E antipopularidade, uma pessoa não popular, ele não está tão bem com Deus. Você quer saber tua conexão entre você e Hashem? Você quer saber tua conexão entre você e Deus? Como que está tua Yirat Shamayim? Vê quanto popular você é. Impossível que a Mishnah está falando isso. Então vamos estudar essa Mishnah um pouquinho melhor. Eu queria ler para vocês a Gemara em Masech Nedarim Daf Nun. A Mishnah, a Gemara, que fala da história de Rabbi Akiva. Estamos em dias aqui que a gente estuda sobre os alunos de Rabbi Akiva. A história de Rabbi Akiva tem tudo a ver com a nossa época. Eu queria estudar com vocês essa Gemara. Extremamente famosa Gemara. Só que semana passada eu escutei um Yerushalmi que me matou. Então vamos explicar mais ou menos o que é Bavli, o que é Yerushalmi, tá bom? Como é dividido o Talmud. E esse Talmud Yerushalmi me nocauteou, porque mudou totalmente a maneira como olhar essa Gemara. Então, a gente tem a nossa transmissão da Torá, tá bom? A transmissão da Torá. Moshe Kibel Torá Misenai. Moshe Rabbeinu recebe a Torá no Har Sinai, só que a Torá é dividida em duas partes, na verdade uma complementa a outra. A gente tem Torá Shebichtav e Torá Shebaalpe, a gente tem a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral é extremamente proibido ser escrita, ela não pode escrever. Por quê? Porque a Torá escrita, você só vai entender ela através da Torá oral. Se você pegar um texto, você pegar um texto de Machado de Assis, de 1910, e hoje, mais de 100 anos depois, você tentar explicar o que Machado de Assis quis dizer, você nunca vai saber exatamente o que ele quis dizer. Você não sabe como estava o Shalom Bay dele. Você não sabe se ele tinha relacionamento com os filhos ou não. Você não sabe se ele estava quebrado financeiro ou não. E quando ele vem e escreve uma novela, ele está escrevendo do ponto de vista dele. E nas linhas e nas palavras você não tem como traduzir. A única maneira de você realmente saber que Machado de Assis, ou mais perto de saber, não é o 100% real de Machado de Assis que estava passando, é quando ele relatou isso para alguém que estava vivendo no meio dele. E esse alguém transmitiu para alguém que escutou totalmente de primeira pessoa desde ele até você. E essa maneira de você saber exatamente o que ele quis dizer quando escreveu do encontro de X com Y. Que X olhou para Y e julgou de tal maneira. E aí você consegue entender só da leitura, 100 anos depois você não vai tirar nada. Se você pegar o Humash e começar a ler os psukim, você não vai entender nada. Você pode tirar tudo torto. Lotevaru esh bechol moshvotechem biyom haShabbat. Não pode ligar fogos em qualquer recinto teu durante o Shabbat. Pronto, não pode ter fogo aceso. Isso não está escrito na Torá. Mas para você entender que Kadosh Baruch Hu ditou para Moshe, e as palavras de Deus, não as palavras de Moshe, e Moshe foi escrevendo, você precisa ter a explicação divina que foi transmitida para Moshe. Ish mi pi ish. Moshe transferiu. Moshe que veio para a missionária, Moshe veio para o Shua, os Kenim, abençoaram a Sheik nessa cidade do Lá. Você precisa ish mi pi ish. A Torá não é um livro que você, desconectado total, pega um livro e se liga. Você precisa ter transmissão de Torá de geração por geração. Você precisa através dos teus rabanim. Você precisa de transmissão através dos teus professores, da próxima, da geração passada, dos teus pais, avós, bisavós, costumes familiares. Essa maneira que você pegar a autenticidade da Torá. Famosa história de Shammai e Hillel, onde vem um senhor e fala, eu quero me converter. Shammai e Hillel, ele vai para Shammai e fala, eu quero me converter. Eu quero saber toda a Torá, mas eu quero desde o começo, tá bom? Então ele vai para Hillel. Desculpa, e ele fala com uma condição, eu só quero a Torá escrita, não quero a Torá oral. Só escrita, não oral. Marai Masechet de Shabbat. Então vem Shammai e fala, escuta, escrita sem oral, vai passear, vai procurar outra pessoa, eu tenho mais o que fazer, e Shammai manda ele embora. Ele vai para Hillel e fala, escuta, eu quero a Torá escrita, não oral. Hillel falou, não tem problema nenhum, vou te ensinar. Então, ele chega o primeiro dia, ele desenha uma figura na parede e fala, isso é Aleph, Aleph, isso é Beit, Beit, isso é um Gimel, Gimel, e começa a ensinar o abecedário, o Aleph Beit, né, não é o abecedário, o Aleph Beit. Em base do Aleph Beit, você vai aprender a ler, em base da leitura, você vai aprender a tradução, entender o que está escrito na Torá. Terminou o primeiro dia, um menino genial, esse guerreiro pegou todo o Aleph Beit, ele sabe tudo, fala, amanhã a gente continua. Dia seguinte, o Hillel, ele recomeça as aulas. Ele pega o abecedário, o Aleph Beit, e lembra, aqui estava que letra? A Aleph, ele fala, Taf, Shin, Reish. Ela fala, não, Hillel, isso não é Taf, isso é Aleph. Ele fala, não, isso é Taf. Não, isso é Aleph. Isso é Taf. Fala, escuta, Hillel, isso é um Aleph. Falou, quem te falou que é Aleph? Ou assim, quem me falou que é Aleph? Você me falou que é um Aleph. Falou, ah, entendi. Então você nem tem como saber que um Aleph é uma Aleph sem você ter um rabino para te ensinar. Você nunca vai saber que um Beit é um Beit sem ter um rabino para te ensinar. Porque pode vir uma pessoa e te falar que um Aleph é Shin e um Resh é Pe. E aí como você sabe? Quem te inventou que o Aleph é Aleph? Então você não tem como ter a Torá escrita sem a Torá oral. Porque senão quando a Torá escreve Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, e disse Hashem para Moshe dizendo, se você não tem alguém que te ensinou que esse é o significado, Vaidaber pode ser mesa, Hashem pode ser cadeira, El Moshe pode ser para um macaco, Lemor pode ser garfo. A mesa com a cadeira do macaco garfo. E o que está escrito aqui? Rabotai, não tem Torah Shebichtav sem Torah Shebalpe, isso não existe, não existe, não existe, não tem como. Não, eu não cumpro os rabinos, só que tem escrito na Torah sim, mas rabino não. Se você quer a Torah sem o rabino, você não sabe quem é Vayomer, você não sabe quem é Bereshit, você não sabe quem é Shmot, você não sabe quem é Moshe e você não sabe quem é Aharon. Talvez Moshe era um faraó do Egito malvado. Não, Moshe é o herói, faraó é o cruel. Não, faraó é o rei judeu e o Moshe é o líder dos... Pelishtim, quem te falou que não? Quem te ensinou a ler a Torá se você não tem a Messorá, você não tem a transmissão? Assim Rashi explica pra gente essa história maravilhosa. Nagmarai Masechet Shabbat de Hillel com o aluno dele. Então Hillel chega para o aluno e fala, escuta, você quer Torá, eu te ensino, mas sem Torá oral não tem escrita, não tem maneira. Infelizmente, Et Lassud Lashem referou Torá Terra anos mais tarde, a gente está perto da destruição e cada vez que a gente tem destruição, a gente tem uma queda muito grande de nível. Então a gente tem o primeiro nível de Am Israel, é Moshe, recebendo do Har Sinai, e a gente vive em transmissão direta, a gente tem um Wi-Fi, conexão direta, 5G, 6G já tem ou está 5G ainda? Quem me ajuda? 5G é o máximo? Aqui em São Paulo a gente tem 3G já, né? Baruch Hashem. Mas tá bom. Então a gente tem uma conexão de 5G, você tem uma conexão direta com Hashem, que era nevoar, você tinha profecia. Tá para destruir o primeiro Beit HaMikdash, a profecia diminui. Segundo Beit HaMikdash, não tem mais profecia, não tem profetas. A gente começa a época da Mishnah. Quando tá para terminar o primeiro Beit HaMikdash, acaba a Mishnah e chega a Gemará. Quando a gente termina a Babilônia, a gente vai já, como se chama, para Espanha, vamos chamar a Europa, a África, a gente começa os Geonim. Desculpa, a gente termina os Geonim e começa os Rishonim. Quando os judeus são expulsos da Espanha, termina os Rishonim e começa o Achronim. Isso é um show de história para outro momento extremamente interessante como vai acontecendo tudo. Mas quando termina a Mishnah, que é a primeira vez que escreveram a Torá oral, porque era bem no Hakadosh, Rabi Yehuda Hanassi, ele chega na conclusão, não tem como a gente manter agora de uma maneira oral, porque a gente tem indo para diáspora. O povo judeu está se dividindo e a gente vai se esquecer tudo. Enquanto a gente ainda estava juntos, a gente tem conexão direta com o Rabanim. Agora a gente precisa escrever a Torá oral. Foi escrita a Mishnah, o primeiro livro escrito da Torá oral na nossa história. É as Mishnayot, é os Midrashim, que são Tanaim também, são as Braitot. Isso tudo é escrito na época da Mishnah. Só que a Mishnah foi escrita de uma maneira muito, muito, muito resumida para pessoas que entendiam. E a Gemara começou a explicar o que tem na Mishnah. A maioria do povo judeu nessa época está em Babel, na Babilônia. E a minoria está em Israel, em Jerusalém. E se abre dois Talmuds, duas Gemarot. O Talmud Bavli e o Talmud Jerusalém. O tratado, o Talmud Bavli, da Babilônia. E o Talmud Jerusalém de Jerusalém. O Talmud Bavli é considerado o principal, porque ele está completo. O Talmud Jerusalém não se completou, porque no meio teve diáspora e saiu de Jerusalém. Ele não está completo, tem Masechtot faltando. E também ele é muito mais resumido e muito menos explicado. A Torá estava em Bavel. Então o Talmud que a gente segue, Alahá, é o Bavli. Mas o Jerusalém existe. E às vezes ele complementa para a gente pontos. Então eu queria usar com vocês o Talmud Bavli hoje, que isso todo mundo conhece. Mas com o Hidush que eu escutei do Talmud Yerushalmi, isso me matou. Isso me matou. Famosa história. Rabbi Akiva. Etkadosh Leiberatei de Kalba Savua. Rabbi Akiva, na verdade ele era um escravo, ele era uma pessoa muito simples, extremamente simples, ignorante. E ele se casa com a mulher, uma menina, né, Rachel, a filha de Kalba Savua. Kalba Savua é uma das pessoas mais ricas de Amisrael. Chamar Kalba Savua. Kalba Savua, escuta isso. Fala, escuta, minha filha tinha todo mundo para casar. A casa com o pior que tem. Ele não tem família importante. Ele vem de família de Geirim. Ele não tem dinheiro. Ele não sabe Torá. Nada, não tem nenhuma vantagem nesse menino. Adrei, Hanami Kol Nechasei. Ele prometeu, ele fez um juramento que todos os bens dele, todos os pertences dele, nada a filha pode ter proveito. Acabou. Eu deserdei essa menina. Aslei ventasevlei besitua. Ela foi e se casou. Escuta. Ela gostou da Rabbi Akiva, viu o potencial nesse menino e se casou com ele, sabendo que está para perder tudo, 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 tudo que tem. Se casaram no inverno. Havigano beitivna. O único que eles tinham, eles dormiam na palha. Havikaman kedleitivna min mezaya. Rabbi Akiva, ele ficava tirando a palha do cabelo. Mais simplicidade não tinha. Amalai, Havelei, Ramina Lei, Jerusalém de Dahava. Rabbi Akiva prometeu para Rachel, falou, escuta, o dia que eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu vou te dar um Jerusalém de Dahava. Jerusalém de Dahava é uma das joias mais importantes da época. Isso é um homem sonhador. A pessoa quando não tem nada, o sonho dele é o dia que ele pode ter casa própria. Uma pessoa que não tem nada, ele não sonha em ter um avião. Só sonha em ter avião quem sonha grande. Uma pessoa com cabeça pequena, ele sonha em ter casa, um carro. Um carro de aluguel. Rabbi Akiva, já desde o começo, ele já sonhava no máximo. E aqui a gente não está falando só do material. Era uma pessoa que tinha sonhos muito, muito, muito grandes. E ele prometeu para ela, o dia que eu tiver, você vai ter um avião, você vai ter um Yerushalayim de Dahava, você vai ter um Yerushalayim de Dahava. Ateliau, Idmelehon Kanasha. Eliau Anavi apareceu, se comparou como um ser humano, de Kakari Abava, e ele bateu na porta. Amalehu Haveli Purta, de Tivna, de Alda Ita Tiveletlei Midam, Le Aguna. Ele chegou e falou: escuta, minha esposa acabou de dar luz para uma criança. Eu não tenho nem palha para ele deitar. Vocês podem me dar um pouco de palha? Amala Rabbi Akiva, Leantate. Rabbi Akiva foi para a esposa dele e falou: Hazi Gavra, de Afilo Tivna, Le Lo Itle. Rabotai, Eliau Anavi apareceu nesse mundo. Eliyahu Hanavi apareceu para Rabi Akiva, para Akiva e Rachel. Eliyahu Hanavi vê um casal com potencial que pode crescer infinito. Infinito eles podem crescer. Se ele já apareceu, é porque ele viu a dificuldade deles. Ele não podia resolver para eles o problema. O que, que ele veio fazer? O que, que ele fez? Ele bateu na porta, Eliyahu Hanavi não aparece para mim. E eu acho que não apareceu para vocês. E se apareceu, não me conta. Tá bom? Até que aparece Eliyahu Hanavi, ele veio trazer a solução da vida deles. Que solução ele trouxe? O que, que ele veio? Ele veio pedir um pouco de palha. Ele não podia trazer um lingote de ouro e resolver a vida deles? Ele não podia resolver dar um apartamento para Rabi Akiva e para a esposa para começar a vida? Rabi Akiva quer crescer, mas ele não tem nem dinheiro para deitar a cabeça, ele está no meio do inverno, ele não tem onde deitar, ele não tem como se cobrir, ele tem palha. O que, que vem Eliyahu Hanavi fazer? Você tem um pouco de palha para mim? Porque nem palha eu não tenho. Amar lá Rabi Akiva leantatei. Falou Rabi Akiva para a esposa dele. Razi Gavra da Filutivna le itle. Gente, milionário. Esse senhor nem palha não tem, a gente está melhor do que ele. Rabi Akiva veio trazer a solução. Eliyahu Hanavi veio trazer a solução. Porque você nunca vai solucionar os teus problemas com apartamento ou com carro. Você vai solucionar teus problemas quando você tiver uma visão que teu problema não é tão grave. Essa é a maior solução para o teu problema. Você aprender a ver o mundo de uma maneira de soluções. Eliyahu Hanavi bate na porta e traz a solução. Se desse um apê para eles iam ter um apê, iam ser dois pobres miseráveis de cabeça, achando que resolveu os problemas. Eliyahu Hanavi falou, eu quero resolver o problema de vocês. Escuta, dá para estar pior. Vocês estão bem. Usa o potencial e cresce. A Kadosh Baruch Hu dessa situação quer que saia de vocês algo muito melhor. Amra leizil havelei beirav. Ele se toca e fala, quando eu tiver dinheiro, eu vou começar a comer kasher. Porque é muito caro comer kasher. Escuta, vou te falar a verdade, eu quero comer kasher. Mas você viu quanto que está o leite halav israeli, quanto que está o leite na rua? Eu quero comer kasher. Você viu quanto que é o pão de queijo kasher contra o pão de queijo não kasher? Eu quero. Eu quero mandar meu filho estudar Torá. Sabe quanto custa uma passagem para ir para Yeshivá? E você vive em desculpas. Eu gostaria de cobrir o cabelo. Sabe quanto custa uma peruca? E você vive no outro problema. O dia que eu tiver dinheiro, tá tudo resolvido. Veio Eliyahu Hanavi e falou, escuta uma coisa, se você está esperando ter dinheiro, você vai ser um miserável com um apartamento. Você vai ser um miserável que viaja para Miami. A partir do momento que ele mostrou para Rabi Akiva, ele mostrou para Akiva que o teu problema não é tão grande. Teu problema não é tão grande. Hashem quer que você cresça dessa maneira. Akiva, ele pescou isso. Amar lá Rabi Akiva leantate. Falou Rabi Akiva para a esposa. Hazi gavra da filo tivna lo. Desculpa. Amra leizil havi beirav. Eu quero agora um rabino, eu quero estudar a Torá. Eu não vou ficar esperando para crescer. Porque se eu ficar esperando para crescer, eu nunca vou crescer. Eu preciso tomar a decisão de crescer hoje e mudar hoje. Ele foi estudar, estudou durante 12 anos perante Rabi Eliezer, Ben Hurkenos, e Rabi Yeshua. Quando completou 12 anos, ele estava voltando para casa. Famosa história. Ou melhor, não é tão famosa, porque eu também achava famosa. Chamame na Chore Beita. Ele escutou, né? Atrás da porta de cama. Lei Had Rasha de Vitayu. Que um Rasha estava conversando com a esposa. Assim a Gemara chama ele. Shapiravid Leavuch. Teu pai fez bem. Deixa eu falar a verdade. Isso que teu pai te deserdou, teu pai fez bem. Hada, primeiro. Delodamilech. Escuta uma coisa. O teu marido é péssimo. Ele não está nem aí com você. Veot shafkar almotech. Chayut kulehon shnin. E segundo, ele te deixou uma viúva em vida. Você é uma viúva em vida. 12 anos ele não olhou para tua cara. O cara desapareceu por 12 anos. Começou a escutar o que o pessoal fala. Amralei. Ela responde para ele. Itzait ledili. Se Rabi Akiva, se Akiva pudesse me escutar. Leavitarte srin shnin achrinaita. Que ele fique mais 12 anos. Eu, por mim, mais 12 anos eu tô pronto. Amar Ruil Ve'avit Lirishuta, a Rebbe Akiva falou, minha esposa me deu permissão, eu tô voltando. Eu vou voltar pra Yeshiva. Nem entro em casa, nem cumprimento a esposa, nem falo um oi. E o famoso Reb Chaim Shmuel Levitz, que eu não vou entrar hoje no conceito, 24 não é 12 mais 12, uma coisa seguida, uma coisa que você mantém, é muito mais do que fazer muitos pingadinhos, mas esse não, chega agora. Hadar Azal Havitar Teitzerei Shini Nachrina. Ele ficou mais 12 anos. Ata Bessin Ve'arba Alfin Tzuzugi Talmidei. Ele apareceu com 24 mil alunos. Quando todo mundo viu o maior shivá da geração, cara que tem 24 mil alunos, todo mundo foi receber ele. Rachel também vai receber esse grande homem, Amarle Aureshita, Beatleicha. Então, o mesmo Rachá, o mesmo desenvolvedor, está indo aonde? Amarle Yodea Tzadik Nefesh Behemto. Akiva sabe que é por causa de mim. Atalit Huzelei Kamat Kelei Rabanan. Quando ela está aparecendo, uma mulher miserável, uma mulher pobre, uma mulher desprezável, os alunos falam, onde você está indo? Tá? O Gadol Ador está aparecendo aqui. Quem é você? Amale Ron Alichuli. Alichula Shelif Shelachem Shelahi. Chegou, como se chama, a Rabbi Akiva e falou, não, deixa ela passar. Shelif Shelachem, a minha Torá é a Torá de todos vocês, é só por causa dela, ela é grandiosa. Chama Kalba Savua. Kalba Savua, depois de 24 anos, se arrependeu o que fez com a filha, ainda não sabe quem que é esse grande Rosh Hashivá. Falou, está vindo um grande rabino, será que eu dou um dinheiro para minha filha? Imagina viver miserável. Então ele foi para Rabbi Akiva e pediu para permitir a promessa, e Rabbi Akiva permitiu a promessa dele e tudo se resolveu. Então Rabbi Akiva determina tudo bem. Abotai, essa história aqui tem muitos pontos para parar e estudar. Ele é uma navia, parece, para Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva, ele, mais ou menos, a pressão social fez bem para ele. Vamos dizer assim. Rabbi Akiva, ele não tinha percebido quanto rico ele era. Ou melhor, Rabbi Akiva realmente achava que ele estava num problema. Ele estava esperando a aprovação das pessoas. Até que chegou alguém e mostrou para ele a aprovação. Você é rico, você pode me ajudar? E essa aprovação fez bem para ele. Então Rabbi Akiva, ele sim mostra para a gente, num certo ponto, que você precisa estar dentro de um mundo. Você precisa fazer parte de um meio. Para botar, olha o que fala o Yerushalmi. É de cair os cabelos. Eu escutei a semana passada, não estava acreditando. Eu abri Yerushalmi Psachim, no final, no Perek Shishi, no sexto Perek, depois da Mishnah Gimel. Tá bom? Então, eu pergunto para vocês. Então, Rabbi Akiva, ele está 12 anos em Yeshiva. Ele está voltando para casa, escuta que a esposa permite ele ficar mais 12 anos. Que Yeshiva ele está? De Rabbi Ezer e Rabbi Yoshua. Yeshiva dos maiores rabinos da geração. Depois de 24 anos, ele é o maior rabino da geração. Eu pergunto para vocês, os 12 anos mais tarde, quando Rabbi Akiva está voltando para casa, ele escuta a esposa falando, pode ficar mais 12 anos. Ele dá meia volta e volta. Como que ele devia estar na Yeshiva? Como ele devia ser considerado? Que número de aluno? Aquele que depois de 24 anos virou a bomba do mundo, virou o maior rabino da história, o maior Tana da história, o maior Tana de todas as gerações. Moshe Rabbeinu, o Midrash conta pra gente que a Kadosh Baruch Hu, quando vai dar Torá pra Moshe, Moshe vê todas as gerações. Quando ele vê Akiva ben Yosef, quando ele vê Rabbi Akiva, fala, por que você tá dando pra mim? Dá pra ele. Rabbi Akiva era mais que Moshe Rabbeinu, o Midrash fala. Moshe Rabbeinu falou, Deus, você tá dando a Torá pra mim? Não! Eu vi todas as gerações. E uma geração eu vi que alguém podia receber a Torá mais do que eu. Quem era Akiva ben Yosef? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, depois de 24 anos, é o maior da história. Maior da história. 12 anos. Agora vamos pegar a metade. Ele está voltando para casa. Ele deve ser que ele queria estar em casa. Ele está em dúvida se fica em casa ou não. Quando a esposa dá permissão, ele volta correndo para a Yeshiva, que tão gostoso que é. Como ele devia estar na Yeshiva nesses 12 anos? No meio do tempo, eu sei o resultado final. Como foram os primeiros 12 anos dele? Como vocês imaginam? Que tipo de aluno ele era? O número 1? O número 6? Dos importantes deve ser, né? Fala o Yerushalmi, tem uma Mishnah. Psachim, Perek Gimel. Perek Vav. Psachim, Perek Vav, Mishnah Gimel. E aquela Mishnah fala coisas que Rabbi Akiva começou a ensinar. Fala Gmará Yerushalmi. Rabbi Akiva, isso aconteceu no ano 13 que ele estava na Yeshiva. Porque nos primeiros 13 anos de Rabbi Akiva na Yeshiva, Rabbi Eliezer nunca deu bola para ele. Zero. Nunca falou com ele. Zero. Nunca considerou ele. Zero. Depois de 13 anos, a primeira vez que ele abre a boca, ele explode. E essa Mishnah em Psachim, que Rabbi Akiva começou a falar, e de lá ele só cresceu. Uou, um minuto. 13 anos, Rabbi Eliezer Ben Hur, que nos Rosh Hashanah, ele nunca falou com ele, nunca deu bola para ele. O porquê isso não vem ao caso agora? Agora não vem ao caso o porquê. Mas Rabbi Eliezer Ben Hur que nos deve ter acertado, porque o resultado foi genial. O porquê ele fez dessa maneira, eu também não sei. O Yerushalmi não fala. Eu vi o Pnei Moshe, o Korban Eidah, eu vi os comentaristas principais, não falam, só falam que ele não teve bola. Então Rabbi Akiva está 12 anos mais tarde. 12 anos mais tarde voltando para casa. E a esposa fala que ele pode ficar mais 12 anos. E ele era um homem podado na Yeshiva, que ninguém nunca falou com ele. E mesmo assim ele voltou. Como que ele fez isso? Rabbi Akiva no ano 13 ele começa. Até 12 ele só está absorvendo, 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 absorvendo. Ele não está nem aí o que pensam dele. Ele não está nem aí o que falam com ele. Ele não está nem aí quantos likes ele tem na vida dele. Ele não está nem aí. Ele aqui vem ensinar pra gente uma grande coisa. Viva a tua vida. Foca na coisa certa. E você não precisa estar nem aí o que pensam de você. Se você tem certeza que está fazendo a coisa certa e está caminhando no Torá e Mitzvot, você não precisa de like de ninguém. E é assim que você vai crescer de verdade. Um minuto. Isso está combinando com a Mishnah? Vamos devagar. Tem muita informação aqui confusa. Mas a informação acho que principal do Shur é que Rabbi Akiva, aos 12 anos, quando ele volta em casa, ainda ninguém aplaudiu ele uma vez. Ninguém elogiou ele uma vez. A primeira vez que ele é elogiado na Yeshiva, a primeira vez que o rabino dele dá bola para ele é depois de 13 anos. Ou seja, quando ele vai bater na porta da casa dele para voltar, ele escuta a esposa dele pronta a dar mais 12 anos, ele não estava esperando nem palmas e nem likes. Ele era um ninguém na Yeshiva. Ele vivia com a razão dele. Ele vivia do jeito dele. 1942. Irving Bunyan foi um senhor businessman. Um homem que tinha uma vida normal, mas dedicou a vida dele para Amisrael. Ele é uma das pessoas, um dos fundadores do Vada Tzalah. Vada Tzalah foi algo que fez os judeus religiosos americanos fizeram uma organização durante os anos da guerra para salvar o máximo de judeus que a gente consegue salvar, principalmente os Bnei Yeshiva, o Rabanim, do Holocausto. Enquanto se morriam milhões e milhões e milhões, eles decidiram o que a gente pode fazer a diferença. E Irving Bunyan, ele decidiu fazer um dinner, o primeiro dinner, para juntar dinheiro para Vada Tzalah. 1942. A guerra começou em 39. Solução final, 41, já estamos dentro da Rússia e Lituânia, já pega toda a Europa, vamos chamar assim. Hungria, 44, mas já estamos falando de solução final. Já está se matando em massas, em massas, em massas. Já não é mais atiro, é câmara de gás. Ele decidiu fazer o primeiro dinner do Vada Tzalah. Deixou um amigo dele, acho que Joseph Shapira, se eu não me engano. Na casa dele ele combina, ele chama o rabino principal para dar a palestra. Ele decide juntar dinheiro fundos. Sabe quanto ele juntou aquela noite? Todo mundo que apareceu deu dinheiro para ele, só que ninguém apareceu. O dinner inteiro não apareceu ninguém, ele não juntou um dólar. E você acha que ele desistiu? Aquele ano chegou a Baron Kotler, ele decidiu que ele vai em frente. E Vada Tzalah salvou dezenas, centenas de milhares de pessoas. Mas escuta, o pessoal não te aprovou? Ninguém apareceu! Ninguém apareceu! Por que você não desistiu? Ninguém vai te dar like. Ninguém vai te aplaudir. Ninguém acha que você fez algo grandioso. O comentário público, social, é que você é um bobão. Irving Bunyan, você está fazendo algo ruim. Ninguém deu bola para você. Os que confirmaram, cancelaram por motivos bobos. Porque quando você tem razão, você não precisa estar nem aí que pensam. Mais tarde, Irving Bunyan, ele tem como salvar um dos grandes rabanim da Europa. Só que para ele salvar esse grande rabo da Europa, ele vai ter que usar maneiras ilegais de como mandar esse dinheiro. Esse dinheiro vai ter que passar por países contra os aliados. E ele estando nos Estados Unidos, é um país aliado, ele não pode mandar dinheiro para dentro da Alemanha. Você está ajudando a arma de guerra. Então Irving Bunyan decide, pelo Vada Tzalah, que ele vai em frente. Ele vai em frente, ele não está nem aí. Só que tem uma organização, infelizmente, judia, que fala, a gente não vai contra os americanos, eles estão lutando a nossa guerra. A gente não vai contra. Mas escuta, eu tenho como salvar um Yehudi? Uma família inteira? Fala, a gente faz coisas legais. A gente não vai coisas ilegais. E se vocês querem saber, essa seria talvez a grande discussão da Haganah com Etzel, Lehi, tá bom? A formação do Estado de Israel. Por um lado, você tinha a Haganá, totalmente pela política, o Irgun, né? Que eles vão junto com os britânicos. Seria David Ben-Gurion na cabeça, mas você tem Etzel e Lehi, Menachem Begin na cabeça, Levi Eshkol, e eles com atos considerados terroristas. Então a gente vai salvar nossos irmãos judeus, a gente vai em frente. Quem tem razão, quem não tem razão, deixa políticos discutirem a respeito disso. Mas no caso aqui, Vada Tzalá, eles têm como salvar uma família inteira e outra organização de jeito maneira. Uma organização conservadora. De jeito maneira, a gente não vai aceitar. E eles decidem que eles vão impedir pelas maneiras legais, pela lei. Irving Bunim não consegue entender. Isso não existe. A gente não vai deixar de salvar o Yehudi. Irving Bunim, ele decide que ele convoca dois jornalistas no escritório dele aquela tarde. Ele, escuta, eu quero dar para vocês a manchete de amanhã. A manchete da semana. Falou, como assim? Eu vou te contar uma coisa. Amanhã de manhã, Irving Bunim vai sair na rua, vai pegar um tijolo e vai jogar na janela do escritório de tal organização. E não vai ser um tijolo, vai ser vários tijolos, até arrebentar todas as janelas. E eu vou contar uma coisa, eles vão chamar a polícia e Irving Bunim vai terminar na prisão. O jornalista falou, não entendi, o que aconteceu? Não, eu tô te contando o que vai acontecer, você já vai ter a manchete. Você pode estar lá para tirar foto. Falou, mas não entendi. Ele falou, sim, eles vão chamar a polícia e eu vou ser preso. Ele falou, como assim? Eu não vou deixar de salvar uma família por isso? Ele falou, mas... Falou, eu já tô contando a manchete, você já pode pôr no jornal. Obviamente que esses jornalistas vazaram antes da hora, porque ele fez isso proposital, e aquela organização não queria todas as janelas quebradas, vandalismo em cima deles, eles não impediram dessa família ser salva. Mas isso é popular ou não popular o que ele fez? Rabotai, quando você tá certo, quando você tem razão, e você tá fazendo o que Hashem manda para você, você não precisa estar nem aí o que pensam. Você não precisa estar nem aí o que pensam. O mundo não é dos likes. O mundo não é da mídia. O mundo não é aqui que vão falar de mim. Porque a gente tem vergonha de colocar talid e tefilin num aeroporto e a gente vê outras religiões abrindo tapete e parando no meio, nem aí fazendo rezas deles. E se curvando por 5 vezes. Ninguém pediu pra gente parar no meio do corredor, mas pode ir no canto e fazer o que você precisa. Por que a gente tem medo de tantas coisas? Não falei em momentos de antissemitas, não falei disso, não falei para provocar, não falei. Mas seja você, seja você. A Mishnah em nenhum momento eu falou para você ser demais pensar o que estão falando de você. E demais buscar popularidade. Tem duas maneiras de pessoas. Tem duas maneiras de pessoas nesse mundo. Tem pessoas que estão o dia inteiro buscando o que vão falar de mim e essas pessoas nunca vão chegar a nenhum lugar. O que vão achar? O que vão pensar? E tem pessoas que procuram como se faz o correto nesse mundo. E sobre essas pessoas a gente começa a nossa Mishnah. Quando você tem como fazer o correto no mundo. Agora vem a Mishnah e fala, depois que você já fez o correto, procura estar bem se é possível. E se não é possível, escuta, é o correto que você precisa fazer. Vem a Mishnah e fala pra gente, o Hayal Merkel Shiruach Abriot no Haimeno. Ruach Abriot, quando é decente, quando tá certo, procura que tá bem. Ruach Amakom no Haimeno. Quando você tá fazendo o correto e o certo, você não precisa ser o estranho. Isso a Mishnah não te pediu. Você não precisa ser o mais exótico, o mais estranho, o mais louco e o mais... O que vão pensar? Mas nunca deixa de fazer o correto. Vechol Shen Ruach Abriot no Haimeno. E se as pessoas não estão bem com você? Se o teu caminho certo sempre te leva a estar em polêmicas, sempre te leva a ser criticado e ser comentado, aí a Torá precisa ser feita de Dar Chinoam. Saiba de uma coisa, fala Rabi Shimon em avó de Rabi Natan. Shloshak Tarim Hem. Tem 3 coroas que uma pessoa pode se coroar. Keter Kehuna, a coroa de Kehuna, isso não está para qualquer um. Alguém que nasceu numa família de Kohen, saiba que você é privilegiado. A Kadosh Baruch Hu escolheu vocês, Amsegulá. A Kadosh Baruch Hu escolheu Kohen com nós. Keter Malchut, alguém que foi escolhido como rei, tem a ver um pouco com teus atos, não é só familiar, mas vem de herança. Dentro de famílias especiais, quem vai ser o mais especial, ele vai ser o rei. Mas não é qualquer família. Uma família de Levi, Naftali, Asher não vai virar rei, precisa ser de Yehuda, realmente. E Keter Torah. Essa é para quem quiser. Mas termina a Mishnah em Avodah Rabbi Natan. De Keter Shem Tov Ole Al Gabihem. Mas tem uma coroa que qualquer um pode conseguir e essa é a mais importante de todas. A coroa do bom nome. O bom nome é que você zela para você. O bom nome é a única coisa que você tem. O Shulchan Aruch, o Remá, em Ilhot Yom Kippur fala, uma pessoa antes de jogar Yom Kippur precisa perdoar por qualquer coisa que te fizeram. Não deixa te pisarem. Não deixa te pisarem. Mas se te pisaram, perdoa. Perdoa, seja fácil. Seja fácil. E de tudo precisa perdoar. Mas Motsi Shemra, se alguém difamou o teu nome, fala o Remá em Ilhot Yom Kippur, isso você não precisa desculpar. Por quê? Porque se alguém me roubou $1 milhão, eu preciso desculpar. Alguém me machucou, eu preciso desculpar. Mas alguém me difamou, não. Porque a única coisa que o ser humano tem que é dele, que não foi Deus que te deu, é o teu nome. Dinheiro ninguém faz sozinho. Você precisa ser até desmaiar, você precisa de ajuda divina. Ninguém faz nada sozinho. Mas o teu nome você trabalha e você zelou o teu nome. Às vezes são 40 anos para zelar um nome. E um lachonará destrói. Ninguém nasce com bom nome. Tem muitas pessoas de muito boas famílias que são muito mal falados. E tem pessoas de más famílias que estão bem falados. O nome depende de como você se comporta. E um bom nome demora décadas para você criar. Um bom nome demora décadas para você criar. No final das contas, todo mundo quer casar e todo mundo quer se associar com pessoas honestas e decentes. Não só com pessoas que são populares, com pessoas que têm um bom nome. E um Lashon Hará pode destruir tudo. Veketer Shem Tov Oleh Al Gabeihem. A coroa de um bom nome é mais que Keter Keuna, Keter Malchut e Keter Torah. É mais que a coroa de Keuna, de reinado e de Torah. Porque o nome é o máximo. E o teu nome você precisa zelar. O teu nome você precisa zelar. Eu sempre falo para minha esposa e repito, a maneira mais barata de você agradar alguém é com dinheiro. E o pessoal se perde nisso. A maneira mais barata, não mais fácil, é com dinheiro. A maneira mais fácil de pagar uma dívida é com dinheiro. Não perca o teu nome por 10, 20, 30, 40, 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 reais. Não queima teu nome por isso. Porque é demais barato resolver com dinheiro. Porque quando chega em ego, já vira demais difícil. Porque mexer no nome de alguém é a coisa mais complicada que tem. E é impagável ter um bom nome. Vem a Mishnah e fala. E não vamos entender de errado essa Mishnah. Quando você está fazendo a coisa correta, vai em frente. Rabbi Akiva não estava nem aí. Mas saiba. Não seja bobo. Não seja besta nessa vida e fala, não tô nem aí que pensam comigo. Uma pessoa que quer casar precisa estar muito aí que pensam dele. Uma pessoa que quer ter emprego precisa estar muito aí que pensam com ele. Alguém que quer o filho numa boa escola precisa estar muito aí que pensam e que falam de você. Não joga teu nome no lixo, zele por um melhor nome possível. Só que nunca a custas de o que é certo e o que é errado. O certo vai em frente. Mas dentro do certo, zele para o melhor nome possível. Vem a Mishnah e fala. Se você é uma pessoa que faz as coisas certas, a pessoa que faz coisa errada, só tá aí que falam dele, quantos likes tem, não tem Mishnah que fala dele. Podem ficar tranquilos. Essa pessoa é muito boba para estar dentro de uma Mishnah. Essa pessoa tá de mais boa, uma pessoa que tá a hora inteira. O que falaram? O que falaram de mim? O que pensam de mim? Aquela pessoa que tá muito aí. Sabia que fulano falou de você, da tua prima, e você acabou teu dia. O que você tá aí? Você está odiando, o que acham de mim? O que acharam que eu fiz? Uma pessoa que vive disso não é disso que a Mishnah falou. Uma pessoa que vive correto, uma pessoa que vive reto, não acha que nome não é importante, porque nome é demais importante. O nome é demais importante. Zele por um bom nome. Porque, afinal das contas, todo mundo quer se associar com uma pessoa com um bom nome. E é isso que faz a gente ir em frente na vida. Eu assisti muitas coisas na minha vida e não sou velho, eu sou jovem. De pessoas que tiveram muitas, muitas coisas que não ajudaram nada e foi o nome que definiu no final. Pessoas que levaram golpes e perderam dinheiro. E pessoas que perderam status e perderam situações e precisaram mudar. Mas o nome dele nunca deixaram tocar. E no final das contas, quando precisaram de verdade, coisas que o dinheiro não resolvia, estava todo mundo correndo atrás querendo se associar com essas pessoas. Porque no final das contas, todo mundo quer alguém do bem. Alguém bem falado. E alguém com bom nome. Então a Mishnah não está falando de popularidade fútil. Está falando da popularidade das pessoas corretas. Primeira coisa, saiba. Faça o correto. Rabbi Akiva, 13 anos só, começou a ser reconhecido. Ele não estava nem aí o que pensavam dele. Ele sabia que era o correto. Os vizinhos já estavam falando mal dele. E na Yeshiva ele não era popular ainda. Mas ele sabia que era o certo. Ele precisava agradar só uma pessoa, a esposa dele. E a esposa dele estava feliz com ele. Ele foi em frente. Ele foi em frente, Rabi Akiva. Rabi Akiva foi em frente. Mas uma coisa. Para Rabi Akiva também foi importante. Ele vê que ele não era o mais pobre de todos. Porque senão ele não ia conseguir para a Yeshiva. Você precisa estar muito aí em estar bem nos olhos de todo mundo. E muito aí por zelar um bom nome. Mas não à custa do que é correto. Hazak Baruch.